Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite! Muito boa noite! Começa agora mais um aqui na Rádio Central 3, o programa que fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Começa sob a luz dos lampiões, como costumamos dizer todas as quintas-feiras, mas lampiões minguantes, iluminando parcamente hoje os estúdios da Central 3, porque o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores da América nessa quarta-feira, nas oitavas de final, depois de perder do Guarani do Paraguai por 1-0, depois de já ter perdido por 2-0 no jogo de ida. Apresenta esse programa sob trabalhos técnicos de Matias Pinto, ao lado de Chico Malta, Pedro Pereira, Gabriel Brito e também de Rafael Castilho, sociólogo e um dos componentes, o idealizador até do programa, do projeto Neco, que acho que cada vez se faz mais importante pelos rumos que o Corinthians está tomando, rumos duvidosos, um projeto que vai discutir a história do Corinthians de uma forma diferente, não só a história, mas também o envolvimento do clube com a sociedade, etc. Né? Você vai poder explicar muito melhor, Rafael, muito boa noite.
Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas, na medida do possível, né?
Boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rafael. Boa noite, Chico. Boa noite, Matias. Boa noite, Fiel. Na medida do possível, como disse o Gabriel. Vamos falar muito hoje.
Boa noite, Chico.
Boa noite. Tudo bom, Lucas?
Mais ou menos, e com você?
Tá tudo ótimo.
Então, tá certo. Bom, começando, né? Vamos ter que falar sobre isso. Começando pela partida de ontem, o Corinthians, Gabriel, fez um primeiro tempo ok, regular, criou lá suas chances, não
Sim,
aproveitou.
Vou falar do jogo, né? Mas eu acho que a derrota de ontem marcou não uma crise futebolística na vida do Corinthians, marcou o início, que depois vai ter fim, não sou apocalíptico de nada, mas marcou o início de uma crise existencial mais visível aí. Tava por baixo dos panos, muita gente se queixando do que vinha se tornando o clube, do que vem se tornando, da relação com o Estádio Novo, que é uma coisa que vai ter vários desdobramentos ainda, talvez não seja o principal, assim, mas e sim o tipo de modelo de clube que estão tentando levar adiante, né? E acho que é isso que está sob questão ontem, mais do que a derrota de um campeonato que a gente vai voltar a disputar mais hora ou menos hora, né?
É, eu não sei dizer se o momento trágico, a cena que vai ficar gravada na nossa memória é a expulsão do Fábio Santos, por exemplo, ou se são os torcedores aplaudindo uma eliminação para um time modesto, sem muita expressão internacional, que é o Guarani do Paraguai. Torcedores aplaudindo o time, torcedores que já tiveram reações extremamente raivosas, né, quanto ao desempenho do time, aplaudindo.
E é uma coisa que vai longe aí a discussão, né, porque sabe, é uma torcida que tem um perfil novo, que muitos vão dizer que é o perfil das arenas, mas como a gente vinha falando antes do ar, o Pacaembu já estava mais ou menos assim nos seus últimos anos, depois dessa virada política do Corinthians, que o grupo Renovação e Transparência assumiu o poder, o departamento de marketing passou a pautar muito o clube e as ideias de corintianismo, vamos dizer assim. E chegamos num ponto culminante ontem, né? Onde parece que nós viramos o que era uma massa que tinha características questionadoras, rebeldes, ainda que fosse fiel, como ficou conhecida como fiel, mas é uma torcida que sempre cobrou, que sempre foi exigente, que sempre foi dura na queda. E o que a gente viu ontem, na minha visão, até porque todo mundo estava no estádio, seria bom todo mundo falar, mas eu achei uma coisa assim, patética mesmo, esses aplausos. Parece que a massa que antes era furiosa, virou uma massa acrítica, que não é capaz de encarar a realidade e formar sua própria ideia, independente de... Isso não vai afetar o nosso compromisso com o clube que a gente torce. Pelo contrário, vai reforçar. Se a gente está criticando, é porque a gente quer construir alguma coisa melhor, provavelmente, né? Não estamos criticando para botar abaixo e pronto, e ponto final. Então, eu achei triste para mim, né? Nas outras eliminações, o que fica marcado são coisas dentro do campo, né? O gol contra do Coelho, a expulsão do Roger, o pega-pega do Geninho,
Marília.
As falhas do Alexandre Lopes contra o Grêmio, os pênaltis perdidos contra o Palmeiras. Enfim, alguma coisa do jogo que fica marcado. e o Amarília, como disse o Pedro aqui. O que ontem que fica marcado é uma torcida que eu não me, que eu, com a qual eu não consigo mais me identificar. Não consigo mais, é exagero, mas não consigo, nesse momento, me identificar totalmente. Me sinto perdido no espaço, o que está acontecendo, sabe? O que eu vi hoje, o que significou isso hoje? Então, é isso que é o deprimente para mim, é isso que dói na derrota. Não é o fato de você perder para um time que não deveria jamais ser derrotado a gente. Porque, tecnicamente, é uma derrota ridícula também. Ainda que a gente aqui respeite equipes como o Guarani, tanto que a gente faz um programa só sobre futebol sul-americano para poder colocar em evidência esses times também e esses países que são menos acompanhados pela mídia brasileira. Então não é questão de desmerecer o Guarani, que mereceu muito mesmo a vitória,
mas muito,
pelos dois jogos e pelo exemplo de atitude, de
não, e é um bom time,
postura,
é
um, em campo. E é um time correto, mas time, o Corinthians, bem montado.
Pelo que se vendia do time e pelos investimentos, poderia e deveria ter feito muito melhor. Rafael, de que forma você digeriu esse resultado de ontem?
Não sei se eu digeri.
Ainda não.
Mas sobre o ponto de vista do futebol, né? Sei lá, eu entendo, concordo com algumas coisas que foram ditas, mas outras... entendo que nós temos um problema, sobretudo com relação a essa mudança da torcida, que é um incômodo que a gente compartilha, e não só na torcida do Corinthians, eu sou muito palmeirense também falando isso, na questão da Arena, ou do São Paulo também teve recentemente também esse incômodo, né, reclamando, aí depois a diretoria baixou um pouco o preço do ingresso, né? Então acho que são duas questões separadas, né? Que vem tudo junto nesse momento. Uma questão da mudança realmente do perfil de torcedor, do acesso às arenas, e uma questão da gerência mesmo ali do que aconteceu com o Corinthians na Libertadores, né? Primeiro tratar aqui da questão da bola, né? Depois a gente vai ter, até porque a gente vai falar do projeto do Neco.
Sim.
E a gente vai ter chance também de falar um pouco mais assim, com algum nível de profundidade aí dessas questões que orientam esse universo do futebol, né? Futebol e a sociologia, vamos dizer assim. Mas da bola rolando, eu acho que teve algumas questões que foram fundamentais. Primeira, o Corinthians, ele fez um planejamento, eu acho que o Tite tinha muito na memória aquele jogo contra o Tolima, né? Tinha na memória aquele momento, aquele fiasco, aquele momento que foi crucial, que quase que ele não pôde continuar o trabalho dele. Então ele montou um planejamento, ao meu ver, que era para o Corinthians ter que enfrentar o Once Caldas. A gente não sabia, a memória que a gente tinha do Once Caldas era aquele Once Caldas que foi campeão da Libertadores,
difícil,
que ia ser difícil, a gente não sabia. Depois o jogo se mostrou mais fácil, mas a gente não sabia o que estaria por vir. E até contra o Once Caldas, o Corinthians fez um gol logo no começo com o Emerson, e depois o jogo ficou difícil, aí aconteceu o segundo gol e aí a coisa foi, né? Mas era um adversário que a gente imaginava difícil. E sabendo que se passasse o Once Caldas, já cairia no grupo da morte. Aliás, o grupo da morte morreu todo mundo, né? Não ficou mais ninguém. E a gente imaginava o quê? Que nesse grupo da morte ia ser extremamente difícil, né? Pegar o São Paulo, pegar o São Lourenço.
Já teria que chegar voando.
Não sabia o que era o Danube, já sabia que tinha que chegar a Tinindo. Então eu acho que a preparação que foi feita, e hoje o futebol ele não é só técnico nem tático, ele também tem essa coisa hoje da fisiologia, da preparação dos jogadores e tal. Eu acho que o Corinthians fez uma preparação para ligar o turbo logo no começo.
Talvez tenha.
Eu acho que a gente gastou o turbo. Quem jogou videogame sabe que você tem que economizar o turbo ali, às vezes o turbo falha, né? E a gente gastou muito dessa energia. O Corinthians também, acredito que ficou mais visado pelos adversários, todo mundo passou a estudar o Corinthians, né? Tem até aquela discussão do Tite ter falado como que era a tática dele de jogo, tal. Tem gente que acha que isso influenciou para preparar os adversários, outros acham que não foi isso. Mas o Corinthians ele se desgastou antecipadamente, ficou visível para os adversários e começou a ter problemas. Começou a bola não entrar mais. E aí aquilo que eu tinha conversado com alguns amigos, né? Se tem um erro aí, eu acho que foi o Corinthians. Ele colocou de novo um peso na Libertadores que eu acredito que o Corinthians não tinha mais que carregar depois de 2012. Acho que a partir de 2012, quando a gente ganhou, era para ter exorcizado todos os fantasmas aí que nos amedrontavam, né? Mas aí por algumas escolhas que foram feitas, né? E sempre a gente faz aqui de fora, a gente tem sempre, cada um de nós tem uma visão, né? Eu entendo que foi uma escolha do Tite, né?
E o Tite fez uma escolha por priorizar a Libertadores e por estabelecer uma dinâmica. E já tinha jogado mal contra o Santos, contra a Ponte Preta.
Desde aquele jogo com o Santos, o Corinthians não apresentou mais um bom futebol.
E aí, cara, perder pro Palmeiras tem um efeito pro Corinthians, e o reverso também é verdadeiro, tem um efeito devastador, né? Então eu acho que o Corinthians devia ter jogado com o time reserva na Libertadores, mas isso é uma opinião minha, né?
Com o time reserva?
Não, contra no último Lourenço. Jogo contra o São Paulo.
Ah, sim.
E se, mesmo contra o Guarani, tinha que ter botado todo mundo para jogar. Eu acho que nós criamos de novo um fantasma que não precisava ser criado, né?
E aí, Pedro, Chico, se a gente for lembrar também, o Corinthians fez uma partida lamentável lá, já praticamente se eliminou no jogo de ida, perdeu de 2-0, um time apático, mais uma vez o Tite mostrando pouco corajoso para jogar fora de casa. Aqui em São Paulo, expulsões bestas, a do Fábio Santos até questionável, mas enfim, a partir daquele momento o Corinthians já não tinha mais nenhuma chance, acho, de se classificar. Dentro de campo, foi muito decepcionante também.
Durante essa semana, desde o último jogo, né, muito se falou que o Corinthians, as laterais do Corinthians estavam marcadas e o Ralf acabava sendo o cara que começava todas as jogadas. Ontem, o que se viu no primeiro tempo, que é o que dá pra avaliar melhor, que nós até jogamos razoavelmente bem, foi o Ralf começando inúmeras jogadas. Inúmeras.
Sim.
Ou seja, não se pensou em nenhuma alternativa em uma semana.
É. O Elias apático, né?
Elias,
sim, aquela,
muito
aquela
apático.
Gana, né?
Eu lembro, no final do jogo, o Elias caminhando pra sair. Sim. O Corinthians precisando fazer 2-0, ele caminhando pra sair do campo. Ontem, quando o jogo acabou, e eu tava pensando já no programa de hoje, saindo do estádio discutindo com o Coxinha, que tava reclamando com um amigo meu por ter chutado a barra de ferro.
Ah, teve isso?
Teve isso.
Viu? Você presenciou essa cena?
Presenciei a cena. Um amigo meu, nervoso, chutou uma barra de ferro, Rafael. E o cara falou, não chuta, você quer quebrar patrimônio do clube.
É, o que a gente vê é um certo totalitarismo, assim, né? Uma militância errada,
militância,
né?
Cética, né?
É, estranhíssimo isso.
Nenhuma.
É. Estranhíssimo.
Cegueira, simplesmente.
Uma, existe aceita, uma, né? Uma militância pelo
um
efeito pelo certo,
uma,
pelo
só
correto.
Só pelo,
né?
Sentido, né? Só se for
pelo cidadão
sentido,
de bem,
pentecostal,
né?
Da coisa.
É estranhíssimo. É uma coisa meio fascista, também estranho.
Eu vim pensando em... Eu vou xingar todo mundo no programa amanhã.
Não, a questão...
É natural que você queira criando, xingar, você queira chutar o banco, você queira fazer alguma coisa.
Só que aí, refletir... Tudo melhor. Semana passada eu tinha escrito um texto que falava que o Corinthians precisa recuperar a humildade e o sofrimento. Ontem eu descobri que o Corinthians não está precisando recuperar a revolta também.
Sim.
A rebeldia.
Com,
né?
Certeza.
A revolta. Quer dizer, a gente tem uma torcida que encarou o tacão de uma ditadura, que desafiou uma ditadura estabelecida, mas agora a gente não pode questionar um estádio. Quer
não
dizer,
pode questionar o jogo do time.
A gente foi capaz de questionar um regime militar, mas agora a gente como torcedor não pode questionar o modelo de estádio, o desempenho do time... A relação do clube com a gente hoje em dia, que está cada vez mais distante e esfriada, não adiantou abrir o treino, que foi uma coisa que eu fiquei feliz na terça, de ver o treino aberto para a torcida. Você viu
bastante
que
gente.
Muita gente, não foi à toa, né? Muita gente que não foi no estádio nenhuma vez foi nesse treino. Claramente, para ter 7 mil pessoas num treino, tem que ser esse, tem que ser essa a explicação.
Pessoas que não têm condição de assistir.
E é isso, parece que o Leandro escreveu isso a respeito do Palestra Itália também. Desculpa aí não respeitar os name rights, mas
O torcedor fica bravo também.
E
o torcedor fica bravo.
Ele apoia os negócios.
E agora ele colocou um texto super crítico, não em relação à arena em si, mas em si em relação do torcedor com o clube hoje. Parece que os críticos não são mais aceitos. Acabou o direito de expressão no estádio, porque isso só pode babar ovo para a instituição.
É um apoio errado, né? Um apoio
cego a crítico, de manada.
É o
e isso não tem nada a ver com a fidelidade da torcida.
Chico...
Pelo contrário, a torcida na época do sofrimento, da fidelidade, quando cresceu, como todo mundo se orgulha, até quem não viu se orgulha, né? Da torcida que cresceu na fila, essa torcida ia para a porta do vestiário apertar o time toda hora. Virava ônibus na porta do Pacaembu.
Os grandes ídolos, os goleiros foram
pressionados.
Quando a saída,
né, do Pacaembu era pelo portão principal de ônibus, os caras iam lá botar o terror, e era isso que constituiu a pegada do Corinthians.
O Chico já vinha falando
não
isso
era
há
só
muito
aplauso,
tempo. É um membro do programa mais crítico em relação a esse processo de transformação do Corinthians. Eu acho que deve estar concluindo que realmente era isso, né?
É muito simbólico o que o Pedro acabou de relatar pra gente, de que um amigo dele, chateado, revoltado com
eu também, por sinal, chutei a barra
também,
de ferro.
revoltado com a eliminação do time, falou, chutou uma barra de ferro. Bom, chutou uma barra de ferro. Não é que ele chutou uma senhora de 70 anos. Ele chutou uma barra de ferro.
Não tem sentimento.
Não tem como ele destruir a barra de ferro.
O torcedor vai lá e de uma maneira que o
dois ou três torcedores.
Dois ou três torcedores. Como o Lucas disse muito bem, eu acho que ele usou a palavra exata. Fascista. Digamos, uma repressão fascista. Foi lá e se indignou com ter chutado a barra de ferro. E isso é o torcedor da arena. Porque o torcedor do estádio de antigamente, ele ia lá e ia chutar a barra de ferro junto. Ou ele até promover um outro chute a mais do que essa barra de ferro. Não que eu sou a favor da violência e do vandalismo. E
não que se fizesse um quebra-quebra ontem, pronto, salvamos a alma do Corinthians. Do vandalismo
não é isso, não. O problema não é esse. O problema é essa vigilância fascista. Eu faço questão de repetir essa palavra. Uma vigilância fascista da nova torcedor da Arena, que não se acostumou a sentar no concreto e mais do que isso. Não é o concreto, não é chutar barra de ferro. O estádio era onde estava o negro, o branco, o amarelo, o índio, o rico, o pobre, todos juntos, cantando pelo Corinthians, sofrendo junto, se abraçando na hora do gol, e era o lugar mais democrático do mundo, onde ninguém, não havia diferença de classe e de raça e de religião nem nada. Hoje em dia na Arena, só tem uma parte da população, a mais privilegiada.
Com é que o mesmo perfil de pensamento.
Não me vem a dizer com essa esmolinha que se dá atrás do gol, da torcida organizada, que não é, que também é uma certa elite dentro dos torcedores normais.
Política, né?
Né? Porque é a torcida organizada, que tem todos os benesses e tal. Eu sou a favor da torcida organizada. Mas ela não pode se transformar em uma caça superior em detrimento aos outros torcedores. Mas eu sou totalmente a favor da torcida organizada. Eu não sou essa de que eu demonizo eles. Mas peraí, você tá dando uma esmola para uma elite de torcedores populares. Mas, e aí? E aqueles 80 mil pessoas que iam no... 90 mil, 100 mil pessoas que iam no Morumbi? Onde eles estão? Eles estão. No PPV eles não estão porque o corintiano tem pelo menos essa vantagem de não precisar assinar o PPV. Porque a Dona Globo faz questão de transmitir todos os jogos.
Tá no boteco
lá. Ele tá no boteco. Ele tá na casa dele, no sofá da casa dele.
Ontem,
esse é o grande problema.
O meu camarada, na hora que a gente tava saindo do estádio, falou, essa torcida que aplaude renda e tal... Eu quero assistir o Corinthians no boteco, perto da minha casa. Eu ganho mais com isso.
Você escreveu um texto no Facebook, um belo texto, inclusive, falando sobre o que precisa mudar no Corinthians, na sua opinião, então, essa coisa da alma, né?
Eu sou até conhecido, assim, por ser uma pessoa... agora eu tô realizando uma atividade até num canal institucional do Corinthians. Eu sou até internamente conhecido como chato mesmo, e por ter uma posição crítica com relação ao processo de... exclusão que provocou as arenas, acho que foi latente muito na Copa do Mundo também o que aconteceu, mas eu vou me permitir discordar parcialmente de algumas questões
claro,
que foram colocadas,
por favor.
Né? Eu não acho que necessariamente o problema, embora faz parte da nossa gênese, faz parte da natureza do corintiano, esse papel que não é só de torcida, mas é de militante, de cobrar, de acompanhar e de muitas vezes até de fazer isso de uma maneira... né, mais apaixonada e exigir o respeito com a camisa do Corinthians e tudo. Mas eu acho que a gente tem que ter inteligência para agir em determinada circunstância, em cada momento, o que exige. Nós temos um problema que eu acho grave, o que aconteceu com o Corinthians. E se a gente for pensar, desde aquela tragédia lá na Bolívia, a gente sabendo que não foi uma coisa estrutural da torcida do Corinthians, mas o fato que aconteceu uma tragédia, daquele momento até aqui a gente teve um problema sério. Se você for ver o que aconteceu com o Corinthians de lá para cá, o Corinthians teve uma descendente e a gente não encontrou, acho que nenhuma paz assim, entre a gente, sabe? Determinados momentos da nossa história, a gente já teve emboscada de ônibus, tudo. Eu não entendo que nesse momento seja isso que vai resolver o problema. E nem de exclusão ou da questão do acesso ao estádio de futebol. O fato da gente... Ontem, por exemplo, na saída do estádio, eu vi um grupo de torcida fazendo arrastão e roubando vendedora, uma senhorinha que estava vendendo churrasquinho.
Ah, isso eu nunca havia visto no jogo do Corinthians. Mais ontem, um sintoma tristíssimo.
Era coisa que sempre a gente viu no estádio, né? E era uma moça que vendia, estava até grávida, a moça estava vendendo cerveja, era meia-noite e meia, não sei como ela ia voltar para casa porque não tinha mais metrô, e ela estava vendendo cerveja na porta do estádio. E uma outra senhorinha vendendo churrasquinho de gato, que eu não sei se era de gato, mas também foram lá e fizeram arrastão e roubaram.
Torcedor do Corinthians.
Torcedor do Corinthians, né? Então, quer dizer, roubar de rico já não acho que é o caminho. Agora, roubar de pobre, cara...
É tragédia de vez, né?
Então, sabe? Então tem certas coisas também que, veja, e esse sentimento fascista, autoritarista que tem na sociedade, ele está estrutural, é o momento do Brasil. A gente nunca teve o pensamento conservador, vive o momento de glória, até porque ele está desorganizado. O pensamento conservador, principalmente na América Latina, nos últimos anos, ele se orientou em cima de dois pilares. Primeiro, combate ao comunismo, né? E segundo, essa agenda do livre mercado, do neoliberalismo. Essa agenda do combate ao comunismo, o Muro de Berlim caiu em 89. E a crise de 2008 mostrou também como que essa estrutura é frágil, essa estrutura da macroeconomia especulativa, como ela é. Então, o que acontece? A direita, ela não tem uma agenda hoje, assim. Não é no Brasil, é no mundo. Você vai ver nos Estados Unidos, a direita não tem. Você vai ver na Europa essas manifestações xenofóbicas, racistas e tudo mais. Aqui, em parte, eles tentam reeditar essa Guerra Fria, né? Fazer requentar uma Guerra Fria e xingar comunistas, essas coisas todas. E, por outro lado, um monte de manifestação também preconceituosa. Então, isso está na sociedade como um todo. A questão de manifestação no estádio também tem uma coisa da polícia militar que não permite... Você não pode levar um papel escrito,
sim,
qualquer mensagem.
Uma revista, né? Você entrar com uma revista no estádio, você tem que jogar
fora. É um abuso, teve até um torcedor do São Paulo que pintou o distintivo no peito.
Sim, na semana
passada.
Não pôde
entrar no Morumbi, que também foi um absurdo, né? Então nós temos um problema que ele é estrutural. E eu não vejo, assim, de verdade, a arena, e o fato da arena ser bonita, e o fato da arena ser confortável, necessariamente como um problema. Ao contrário. Eu acho que faz parte. O que eu gostaria é que a gente também tivesse equipamentos públicos de qualidade. Se for assim, a gente também não pode daqui a pouco estar preparado para a gente ter uma escola de tempo integral, para a molecada estudar, molecada... Esse não é um problema, o fato da arena. O problema é o acesso, né? E só por fim, eu sei que eu estou monopolizando o espaço aqui.
Não, fica à vontade.
Mas essa questão, e é um pouco do que eu estou falando no texto, é o seguinte. Não é só na torcida do Corinthians, não é só no futebol. Tem uma mudança na sociedade e o Corinthians, obviamente, ele é impactado por ela. E o Corinthians, como talvez seja uma espécie de carne viva da sociedade, ele sente mais, ele sente com mais... dói mais na carne do Corinthians, entendeu? Só que nós temos um problema que existe uma euforia, não é nem euforia a palavra, mas uma obsessão pelo consumo, pelo status, pelo prestígio. Essa sociedade nossa, ela nunca foi tão baseada no prestígio. Então, da mesma forma que... às vezes nós estamos falando, está faltando o povo no estádio. E é verdade. Realmente, está cada vez mais difícil para as populações de baixa renda acessarem os estádios, não só do Corinthians, mas das outras torcidas. Agora, por outro lado, quem vai na periferia sabe também que a molecada quer comprar um tênis que custa R$1.000.
O funk é ostentação.
Tem o funk é ostentação.
Compra a ideia também.
E não é à toa que o Papa tem esse discurso que é tão... E o Papa hoje, por incrível que pareça, é o maior líder político do planeta hoje, né? E ele tem falado certas coisas com muita coragem, porque tem uma questão anterior para a gente discutir aí, que é essa questão da ostentação, essa questão da obsessão pelo consumo. Então nós estamos, na verdade, o torcedor lá puxou a orelha porque bateu, nossa propriedade, ou tem essa coisa, porque as pessoas, inclusive de baixa renda, gente, inclusive de baixa renda, nós construímos uma sociedade que ela só valoriza a porra do dinheiro, e mais nada. Né?
O setor que eu tava era sul. Era teoricamente sul. É mais popular, então.
Popular, né?
Mas eu também não acho certo que, assim, chutar. Eu já fiz cada cagada, velho. Eu já fiz muita. Acho que é isso, mas assim, eu entendo. Sim. E o aplauso cego, esse negócio do louco. Você confundir louco com a torcida de louco.
Um robô, né?
Louco, peraí. A gente pode ser um maluco, beleza, né? Mas assim, o louco não quer dizer um apoio cego, um apoio incondicional. Sim. Até porque nenhum amor pode ser incondicional. Né? Ele depende. Até o amor pela tua mulher, ele depende de certas condições. Mas a gente tem é que... Eu concordo, né? Dessa visão crítica.
tem uma corintiana, você deve conhecer, a Moniquita, que deu um belo,
minha amiga.
Um belo exemplo, que quando você tem filhos, você não aplaude seu filho todo momento.
Sim, sim.
Você tem que dar bronca. Isso não significa que você não o ame, né?
Claro que não.
Exatamente, claro que... E com todos os problemas do estádio, com todos os problemas do time, a vida segue para o Corinthians, Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians estreou na primeira rodada vencendo o Cruzeiro por 1-0. Na segunda rodada, nesse sábado, às 21 horas, o Corinthians pega a Chapecoense em Araraquara.
Existe ressaca pior que essa? Nossa, jogar sem mando no interior, sábado, 9 horas da noite?
Contra a Chapecoense.
Preciso.
Uma ressalva, se fosse outros tempos, porque Araraquara é legal pra caramba, né? Sábado à noite, se eu tivesse mais moleque, talvez eu iria lá pra...
Poderia ser um bom programa.
Encher na cara depois ali, legal.
E no domingo agora, seguinte, dia 24 de maio, o Corinthians visita o Fluminense no Maracanã, e na quarta rodada já tem um clássico com o Palmeiras.
Sim, já vai ser
normalmente na Arena Corinthians, depois de ter sido eliminado pelo Palmeiras, mais um episódio triste aí das semanas recentes do clube, no Campeonato Paulista. Enfim, o Corinthians, bom, teoricamente tem chance de brigar pelo título brasileiro.
O brasileiro tá só começando, e eu não...
A gente não sabe o que vai acontecer com
esse time. O elenco que montou, né... Tão caro e com tanto reserva de luxo, tem que estar pronto para disputar o campeonato. É um campeonato sem favorito, não dá para apontar ninguém que se lançou como grande time ainda, então não dá para prever nada. O Corinthians deve fazer um bom brasileiro. Que... Você aposta em quê pro Corinthians? De repente a coisa degringola de um jeito que sai uma campanha ruim e tal, mas ainda assim eu acho que é um time para chegar de novo.
Deveria, né? Pelo menos. A queda...
Mas de repente a coisa pode...
No time do Corinthians foi surpreendente.
É que a crise pode começar a ganhar efeitos dominós.
Jogadores, né? Podem ir embora.
A falta de grana, a não renovação do Guerreiro, a insatisfação explodindo de vez com os não pagamentos. Então pode ser que a gente termine esse ano, passe o resto desse ano meio que montando um time mais novo e com um perfil diferente. Não sei.
Tá ruim pra gente, mas tá ruim pra todo mundo. E tanto os grandes clubes todos vão ter que reestruturar o modelo de que não se mantém.
Não se
nesse
mantém.
Nível do que não se paga, não se mantém.
A gente tem um jogador emprestado ao São Paulo, cujo salário paga o mês do Guarani.
Claro.
Isso não é sustentável.
Isso foi um assunto citado no programa da semana passada, tem uma repercussão enorme, né, com o Ronaldo Ximenes. Ele mesmo disse que não dá pra... para sustentar um time tão caro.
Agora, só duas coisas, Lucas, que...
Duas não, uma só, porque a gente não tem tanto tempo, por favor.
Tá, coisa que o Rafael falou sobre a hegemonia das ideias neoliberais e tudo mais, e que isso molda toda uma sociedade consumista. É certo, por isso que eu volto a ressaltar o texto do Leandro e a mim sobre a relação dele com o novo estádio do Palmeiras, que estádios refletem modelos de sociedade. E isso tem afetado o Corinthians, assim, porque talvez por ser essa carne viva que você falou, as coisas, os efeitos sejam mais intensos, para bem e para mal. E isso, sabe, na psicologia você traça um perfil, né, de algum paciente, de alguma pessoa.
A gente não pode esquecer o seguinte, Gabriel, eu sou mais velho, então eu lembro... O rapaz falou também que viveu os anos 80 do Corinthians. Quantas vezes a gente viu a torcida do Corinthians cobrar estádio, né? Tinha até uma faixa, claro. Que acho que eram os Gaviões, inclusive, que levantava. Cadê
o
nosso estádio?
Um estádio imaginário ali desenhado em torno do escudo do Corinthians.
Essa obsessão por títulos, por ser um clube internacional, essa obsessão por tudo isso que talvez provoca um incômodo, ela veio da torcida também, né? Certas escolhas,
claro,
que foram feitas, né?
A ideia de estádio vem do Matheus.
Toda a política, ela é antecedida por um discurso. Ela tem uma questão ali que ela foi foram escolhas que a gente fez também, né?
Sim.
Mas eu acho que esse momento, e são nesses momentos de baixa, e é por isso que o sofrimento, e a coisa do corintiano sofredor, e é por isso que a gente é diferente, é nesse sofrimento que é o processo onde a gente trabalha certas questões, onde nós vamos discutir. Né? Por exemplo, o estádio, né? Ele é aquela coisa quadrada que você falou, né? E que às vezes nós vamos precisar resolver essa questão. O estádio está lá, precisar resolver. Claro, melhorar o acesso. Os caras acreditam só no mercado, então eu acho que até o mercado vai responder, porque tem um setor ali que não vende. Vendeu alguns jogos ali porque, né?
Mas ontem não estava completamente cheio, nem ontem.
É, porque é difícil, né? Quem consegue pagar aquilo ali? Agora. Nós temos também outras questões que poderiam atenuar, por exemplo, espaços de convivência. É preciso entender que o torcedor corintiano é diferente, e para a gente ir ao jogo não é só estar lá dentro do estádio e gritar. É todo um processo. E a gente tem essa questão, a gente gosta muito, né? No Pacaembu, às vezes tinha a praça onde se encontrava, a barraquinha do pernil, que depois o Kassab tirou a barraquinha do pernil também, que era um negócio legal. Você ficava lá comendo um pernil, tomando uma cerveja. É onde você vivia o jogo. Você não vive o jogo. Você vive o jogo antes, no que você vai discutir, na expectativa, né? E eu acho que a gente vai precisar criar espaços de convivência, porque o que acontece? Você chega de metrô, vai direto, às vezes você se separa do seu amigo, né? Porque cada um tá num, né? num setor, né? Então são coisas que a gente vai ter que trabalhar. Mas eu acredito que a gente vai ter que, juntos, aí, encontrar soluções, encontrar maneiras para... O que eu acho que não existe um divórcio. Entre embora eu seja uma pessoa crítica tal, e exerço essa minha crítica, mas eu acho que a gente vai ter que encontrar um caminho ali coletivo.
E aí talvez o Neco seja importante também. Vamos falar
fundamental.
E vamos falar sobre isso agora no direto do Parque São Jorge.
Direto do Parque São Jorge.
Meu amor é o irmão.
Depois de uma longa lamentação da nossa parte quanto à eliminação na Copa Libertadores, um assunto que nos traz esperança, o Neco, foi lançado na segunda-feira passada, né, Rafael, lá no Teatro do Corinthians. O Guilherme Dorf costuma frequentar o Timoneiro, já falou muito sobre essa bela iniciativa. E o que aconteceu depois do lançamento do programa na segunda-feira? Que rumos o Neco está tomando?
Nós tivemos a primeira reunião pública do Núcleo de Estudos do Corinthians, o Neco, né? Tivemos uma participação muito boa, o Gabriel estava com a gente, o teatro estava cheio, né? Nós tivemos uma palestra ali com o Celso Unzelt, depois nós tivemos uma mesa de debate com pesquisadores do grupo Ludens, que é da Universidade de São Paulo, que discutem também o futebol, e nós demos o pontapé inicial. Nós vamos ter uma reunião pública mensal, né, do Neco.
No teatro?
Na verdade, ela está programada inicialmente para o memorial. Dentro do memorial ali tem um cinema, né?
Sim.
E ali tem um lugar para sentar lá, a gente vai fazer as reuniões lá. Claro que se ficar pequeno, a gente vai pro teatro. E se ficar pequeno o teatro, a gente vai ali para a fazendinha lá, pro estágio. Liga o refletor,
tomara,
e faz lá.
Tomara
que seja. Mas eu fiquei muito feliz com a presença das pessoas. Eu achei que foi muito bem. E foi emocionante, não foi, Gabriel?
Foi bonito o evento, assim, uma coisa... Eu imaginava chegar lá, pra ser sincero, pensei que ia chegar lá e, tipo, num grupo de estudos, daqueles que só vai 10 caras do mesmo curso.
E foram quantas pessoas,
fica conversando baixinho numa sala e tal. Não, teatro cheio, bastante empolgação de muita gente que foi pra conhecer, assim, que não tinha um contato tão próximo do pessoal que tá animando mais o grupo, mas que ficou sabendo e foi lá ver o que está acontecendo, né? E acho que reflete isso que nós estamos discutindo aqui, né? Nesse momento tem bastante gente começando a pensar para onde o Corinthians está indo. E como eu disse antes, esse modelo de sociedade que os estádios novos representam é um modelo para o qual o Corinthians não nasceu, né? Então talvez nossas sensações em choque sejam maiores, ou pelo menos mais rápidas do que em alguns casos, mas vai se repetir nos outros times também.
E Rafael, Guilherme fala muito que sobre como... Existem muitas pessoas participando do projeto com muitas ideias, e que a fase é de ter um direcionamento para essas ideias, né? Isso está acontecendo agora? Que direcionamento, né, que está tomando?
Nós não temos nenhuma ideia pré-concebida, é um núcleo de estudos, né?
Sim.
O Neco é uma instância oficial do Corinthians, ele pertence à diretoria cultural do Corinthians, de forma que eu acho que a gente tem até que... perder um pouco daquela fantasia infantil de que as coisas ou são boas, ou são todas boas, ou são todas ruins. As coisas são boas e ruins ao mesmo tempo. A sociedade é assim, e o Neco ele surge como uma instância oficial do Corinthians, E para fazer, estudar, né, o núcleo, como o próprio nome diz, é um núcleo de estudos, para a gente poder estudar essa relação do Corinthians com a sociedade brasileira em seus diversos momentos. Partindo do princípio de que o Corinthians é muito mais que um clube, que ele atende um propósito que é muito maior, né? Ele é um mecanismo de representação, de expressão, e é um patrimônio cultural, histórico da sociedade brasileira, né? A gente parte desse princípio. E a gente vai estudar o Corinthians em seus diversos processos históricos e difusos, né? Interrelacionados com a sociedade. Então vamos estudar, por exemplo, os primeiros anos, os processos dos fluxos migratórios e imigratórios, o processo de o Corinthians e o processo de modernização da cidade do Brasil, o processo de industrialização. Vamos estudar o Corinthians, a formação das vilas, das favelas, né? E várias outras questões, né? Vamos estudar o papel do Corinthians no processo de redemocratização do Brasil. E questões hoje, na verdade, também nós queremos abastecer o clube e oferecer recursos para enfrentar o que a gente chama de desafios da modernidade, né, que tem hoje no futebol. E que não é só o Corinthians, e que todos os clubes têm dificuldade para encarar certas questões. Um exemplo delas é o racismo, né? Que é uma questão tão, tão presente hoje no futebol, e que, em verdade, nem os clubes, nem a imprensa têm, ou não tem disposição, ou não tem ferramental também para enfrentar essa discussão. Teve um episódio lá curioso do Daniel Alves, que comeu a banana, e daqui a pouco começou todo mundo a comer banana, e dizendo que a saída era essa, era levar numa boa, né?
E falar que era macaco.
Era um direito dele, até porque ele é negro, né? Eu não sei se acho que ele se considera negro. E ele, naquela ocasião, ele preferiu agir com irreverência. Mas também teria sido direito dele procurar os canais institucionais, a polícia, processar, né? Que até no meu ponto de vista, acho que seria a melhor atitude, mas é um direito dele, né? Agora, eu vi depois muita coisa, pessoal dizendo, o racismo é uma bobagem, o racismo é uma besteira. Como racismo é uma bobagem? Racismo é um instrumento poderosíssimo de prolongamento da escravidão, né?
De exclusão.
De exclusão.
De marginalização.
De marginalização, né? Teve outros episódios melhores, que eu gostei muito do Aranha, né? Quando tava lá no Santos. O que eu acho é o seguinte, que os clubes, às vezes, não têm ferramental, às vezes. O Neco também quer propor essas discussões do futebol.
E é uma
hoje,
ferramenta inédita,
discutir futebol
talvez,
e racismo, o papel do Corinthians na promoção da igualdade racial. Uhum. Nós queremos propor essas discussões. Mas é importante dizer, e até para os ouvintes, para quem quiser participar do Neco, que nós não somos uma instância nem deliberativa nem consultiva do Corinthians. Nós não vamos lá marcar posição, você entendeu? O grupo é plural, cada um, às vezes a gente até transparece assim a nossa posição, a nossa visão de mundo, mas é um grupo plural, e a gente costuma dizer, né, que o único requisito para entrar no Neco, a gente não tem aquela coisa, ó, você tem que ter nível superior, você tem que ter feito mestrado, doutorado, basta você querer estudar o Corinthians, pra gente é essa que é a questão, alfabetizado ou não, uhum, né? Mas a questão é você saber que você está num espaço de liberdade intelectual, saber respeitar a posição do outro. E se você tiver uma divergência, saber também que as pessoas vão te respeitar.
Por favor, Chico.
Rafael, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o Neco. Primeiro, se você já iniciaram os estudos ou ainda estão nas preliminares ainda para iniciar o estudo? É importante eu te perguntar isso para depois fazer outra pergunta. Você já iniciou o estudo ou ainda não?
Então, nós montamos um grupo agora de pesquisadores, né? Nós já estamos com 40 pesquisadores, o que eu considero muito bom. Eu trabalho numa universidade também e conseguir pesquisador não é fácil, né? Mas se tratando de Corinthians...
Entre sociólogos e historiadores?
Nós temos sociólogos, historiadores, jornalistas, publicitários, amantes do Corinthians, gente que não tem nenhuma formação acadêmica, mas que está lá disposta a realizar esses estudos, né? Nós estamos sim nas preliminares, né? Nós realizamos o primeiro evento, e esse evento público, esse primeiro, nós tivemos procuramos um perfil mais mesmo de contar para as pessoas o que era o Neco. Nós não entramos em nenhuma questão específica, muito embora o Celso tenha feito ali uma apresentação focada no Corinthians do passado e o Corinthians de hoje. E depois na mesa de debates nós tivemos pesquisador o Max, que ele fez um panorama ali sobre a democracia corintiana, o papel da revista Placar e o Sócrates. Então, foi um recorte, mas já deu uma pista de como a gente vai trabalhar. Agora nós vamos começar a ver as frentes de pesquisa. Cada reunião nossa vai gerar uma publicação. Nós temos lá um grupo, não sei se está me ouvindo aqui, o Rafael Panquinho, o Júnior Pacheco, lá eles vão produzir um primeiro artigo desse primeiro encontro. Então nós vamos ter artigos e nós queremos constituir um memorial descritivo do Neco, né? Então a pessoa vai poder acessar lá, vão ter artigos. Nós vamos estabelecer reflexões, nós não estamos vindo com nenhuma posição pré-concebida. É, por exemplo, o negócio do estádio que você estava falando, nós vamos montar lá uma frente de pesquisa nossa, vai ser o futebol como negócio, o Corinthians e o futebol como negócio. O Corinthians em a inserção no futebol globalizado.
Futebol moderno, né?
Futebol, a expressão.
E a segunda... Globalizado,
te diz moderno, mas o futebol já é moderno, né? Se você for pensar, né, como ele se insere e tudo. Mas assim, vamos discutir isso, né? E nós temos que discutir que o Corinthians é parte integrante dessa sociedade. O Corinthians, sim, ele contribui para a transformação social, mas ele também é transformado por ela, né? É aquilo que eu estava falando. Nós estamos numa sociedade que não é a mesma de quando a gente era moleque. Eu usava a camiseta que a minha mãe me dava de presente, eu nem ligava a marca que era. Hoje, um moleque de 10 anos, ele já sabe qual que é a marca, qual que é isso. Ele coloca a camisa do Barcelona, às vezes não coloca do Corinthians. Né?
E a sua segunda pergunta,
Chico? Não, é que eu estou muito interessado, eu estou descobrindo, na verdade, eu gosto muito de futebol e trabalho com futebol há uns 4 anos já. E sinto até vergonha de dizer que eu ignorava até pouco tempo atrás os anos 10, anos 20, anos 30 do futebol brasileiro. E eu tenho descoberto, eu tenho ficado muito, muito feliz de ter descoberto esse universo, essa parte da história do futebol importantíssima e muito pouco falada, né? Muito pouco citada, muito pouco investigada, pelo menos no grande público, né? Do que a grande maioria pode ter acesso. E eu tenho entrado de cabeça nisso aí, até aqui a gente vai lançar uma revista no mês que vem, o Paulo Júnior, que trabalha com a gente aqui, tá fazendo uma matéria sobre o paulistano, sobre a viagem que ele fez nos anos 20 à França, uma viagem futebolística e diplomática também, e econômica, para vender o café lá, fazer a propaganda do café lá na Europa, e histórias deliciosas, interessantíssimas, e eu espero muito que o Neco também aborde muito esse tema, os primórdios
do Corinthians.
Já que tem o nome
num craque dos
exatamente,
primórdios do Corinthians.
Exatamente, eu estou ansioso aguardando o resultado desse período.
Eu fico muito feliz, te agradeço e gostaria de te convidar também para nossas reuniões. Essas questões que você quer, olha, vamos discutir junto, né? Vamos pensar junto esse Corinthians. Como eu disse, eu acho que esses momentos assim, de reflexão, eles são importantes, né? E a gente está falando, o futebol mudou, o torcedor mudou, mas você vê, o teatro estava cheio. Tava, inclusive, a filha do Neco e a neta do Neco estavam lá no evento, né? E tem um monte de corintiano interessado em encarar essa questão, em discutir. E foi, o Gabriel viu, um clima muito bom, as pessoas, sabe, numa boa. A gente tem que apostar também na inteligência das pessoas, sabe? Às vezes eu acho que é aquela minha discordância inicial de vocês. Às vezes as coisas estouram muito porque você não tem canal de expressão. E, lógico, você só consegue ser ouvido se for na base da porrada, se for na base do grito. Mas eu acho que nós precisamos criar canais e criar mecanismos de expressão para você absorver as coisas, para criar espaços de discussão e de participação, porque o corintiano, ele tem a necessidade de participação, tá na nossa gênese. Né? Tá na nossa história.
É a torcida que tem um time?
É uma torcida que tem um time.
Vamos fazer valer esse slogan.
É uma torcida,
né?
Não
é publicidade.
Que criou o time, né? Ela criou, ela construiu. Esse time não foi dado para. Foi construído pelo povo, né? Então, a gente tem ali, é um povo que está em transformação. É uma história de transformação. Muita coisa. A gente fica desanimado. Eu mesmo me desanimo muito, assim, às vezes, de ver certas manifestações. Quando caiu no UOL, né? A notícia da criação do Neco. E o UOL, normalmente tem aqueles fóruns do UOL, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver.
Nunca leio os comentários.
É o esgoto da sociedade.
A internet em geral é o esgoto
da sociedade.
É pra você
perder a fé na humanidade, é pra você fazer vasectomia, usar camisinha o resto da vida, não querer ter mais filho, nunca mais. Porque aquilo é o esgoto da sociedade, aquilo é a coisa que tem de mais podre e que pra você perder a fé no ser humano, né? E aí fui curioso, porque caiu no UOL, né? Aí eu fui logo no fórum e já tava. Lá vai esses comunistas querer falar de democracia.
Querer falar de democracia.
Comunista falando de democracia.
É a latrina da sociedade digitalizada ali mesmo.
Aquilo é a coisa mais horrorosa que tem. Então eu convido pra você vir, pra quem puder participar, nos ajudar. Não é o espaço de uma pessoa só.
conseguir, e de verdade, eu estava ouvindo as críticas de vocês, mas eu acho que foi uma atitude inovadora do Corinthians. Porque nenhum clube do mundo que eu conheça tem núcleo de estudo. O Zé Renato, que foi um dos palestrantes, ele falou, olha, a gente quando faz pesquisa de futebol, e ele é um São Paulino que escreveu um livro sobre palestra Itália, né? E tava numa mesa respondendo...
Um livro?
Ao Corinthians. É. E ele disse o seguinte, olha, a gente quando estuda futebol, quando a gente quer estudar, a gente procura em qualquer lugar, menos nos clubes, porque os clubes não tem nada.
Uhum.
Né? Então foi também uma atitude até corajosa, eu acho, porque... É um espaço de liberdade. E ninguém tutelou, ó, vocês vão falar isso, isso vocês não vão falar, fulano não entra. Muitas das pessoas de corintianos que eram críticos, pessoas que eu conhecia, estão lá, estão participando num ambiente civilizado, um ambiente de educação, onde todo mundo pode colocar suas opiniões.
É, e os participantes do NEC com certeza estão mais que convidados a vir a retornar ao Timoneiros para falar mais sobre esse projeto.
São parceiros mesmo, permanentes aí do...
Já são, né? Já dá pra falar que são mesmo. E estão mais confirmados sempre
aqui em evidência, noticiando, comentando.
Com certeza.
Eu fiquei muito feliz também, vocês falaram do NEC, mas eu fiquei muito feliz também com a criação desse programa. Eu tinha conversado com o Gabriel. Como eu tava nessa correria do NEC também, e já tava fazendo essas conversas internas lá no Corinthians pra construir esse núcleo de estudos, eu fiquei muito focado. Às vezes é melhor você pegar uma coisa e fazer do que tentar duas. Sim. E não conseguir. Mas eu também estou sempre à disposição. Eu fiquei super feliz com esse programa de vocês. Eu estou vendo aqui a ideia, com só gente de cabeça boa aí. E fico muito feliz de estar aqui. E muito feliz por esse programa. Espero que ele permaneça, que também seja um canal aí de difusão aí do corintianismo.
Obrigado, então, muito obrigado, bom. Rafael. E o Timoneiros tem também o seu momento de retrato histórico, que é o retrato em preto e branco, no qual a gente fala sobre o passado do Corinthians.
Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Retrato em preto e branco.
Eu tomei a liberdade nesse programa de fazer uma homenagem pra você, Chico. Não. Uma homenagem musical em forma de samba, já que a gente tem também a missão de tocar sambas antigos e de... Sim. São Paulo aqui... Sim. No programa. E já que ontem se confirmou uma profecia sua sobre os rumos do Corinthians, a torcida, o estádio, etc., eu escolhi um samba do Adoniran Barbosa para ser tocado, que Despejo na Favela.
Ótimo.
Acho que tem a ver com o momento.
Bela escolha.
O Matias vai colocar um trechinho para a gente escutar esse belo samba. Então.
Adoro esse samba.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior.
Não tem nada não, seu doutor. não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não...
É homenagem então, Despejo na Favela. Você pode interpretar como despejo no Pacaembu, adeus no Pacaembu, Chico, da forma como preferir. Lembrei de você ao escolher essa bela canção, que tem participação do Gonzaguinha também, além do Adoniran Barbosa. Outra memória que a gente vai trazer hoje, Gabriel, você sugeriu lembrarmos uma sugestão na qual a gente se autoflagela aqui, mas lembrar de eliminações ridículas do Corinthians, né? Você lembrou da do Figueirense, acho que tem algumas coisas em comum, né? Figueirense 2005, Copa
Sim,
do Brasil.
Temos várias eliminações trágicas, aliás, o futebol sem tragédia também não teria graça, né?
Sim.
Isso aí, a gente pode conviver com as derrotas muito dolorosas, mas eu vi muita relação naquele maldito jogo contra o Figueirense em 2005, no qual todo mundo lembra do Roger chutando o pênalti na lua de propósito, como ele mesmo,
né?
Assumiu anos depois.
Não, durante a Copa do Mundo.
Durante a Copa do Mundo.
Mas não em público, né?
Ele assumiu os jornalistas, porque ele estava trabalhando na Sport TV, e jornalista é boca aberta e
soltou. Não precisava nem assumir aquilo, né? Aquilo era tão evidente que não precisava.
Sim, todo mundo na época percebeu o corpo mole para derrubar o Passarella, que não foi só do Roger, que de certa forma foi o para-raio de toda a vagabundagem daquele time. Então, o paralelo que eu faço não é em relação de jogadores para jogadores. Não acho que esse time tenha uma postura ruim no sentido profissional, no sentido de relação de respeito ao torcedor e ao time. Apesar de eu achar muito fria essa relação. Mas é diferente, uma postura, eles têm posturas que você respeita. Assim, não é um time que dá bronca na torcida, mas o tipo de ares que estavam rondando o Corinthians naquele 2005 são semelhantes aos desse ano. Lembrando que 2005 foi o ano que a MSI chegou com a grana no Corinthians, que a gente começou a achar que a gente ia virar o number one. Lembra do que ia falando isso? Sim. I believe in Corinthians, the number one.
Deslumbramento, né?
Um deslumbramento generalizado, aquela coisa de sentimentos de que pode, de que meio que quase que os fins justificam os meios, então ninguém questionava o que, o dinheiro, a lavagem, a MSI, a relação obscura da parceria.
Você questiona o estádio também, né?
E isso redundou num time que era irresponsável em campo. Chegou nesse jogo contra o Figueirense, deu esse grande vexame na Copa do Brasil de 10 anos atrás, né?
Posso fazer um paralelo, aproveitar?
Claro, claro.
Eu acho curioso, da música do Adoniran, do Despejo na Favela, e também a gente conversou aqui do outra, que era Saudosa Maloca, né? E agora falando aqui do Corinthians, veio o MSI, depois veio o estádio, e o Celso lá também lá na palestra, ele falando quando foi a Fazendinha também. Nossa, não vamos conseguir pagar a Fazendinha, também tinha esse incômodo, Sim. né? Que é o indivíduo em descompasso com a modernidade. A modernidade vindo como uma promessa, seja na MSI, seja no estádio, seja na Fazendinha, ela vindo como uma promessa e o indivíduo não encontrando espaço pro romance, pra fantasia. Até no Trem das Onze também do Adoniran, ele fala, meu amor, não posso ficar mais com você, porque o trem é a cidade mecânica indo de encontro com a vida vivida.
Se impondo,
sim, sim.
Né?
Se impondo. E a gente tentando se adaptar no meio disso tudo, né?
Exatamente. Eu lembrei de outra eliminação também, que aí o paralelo se faz pela reação da torcida, contra o Náutico na Copa do Brasil em 2007, o Corinthians empatou no jogo de ida 2x2 e perdeu dentro de casa. Era a estreia do Paulo César Carpegiani, que não duraria muito no cargo. E a torcida fez um escarcel.
De certa forma,
2x0? Eu tinha visto.
Calma.
Foi 2x0.
Então, isso daí, esse jogo ainda é, digamos, os estertores da brincadeira da
Gols de Wagner Rosa e Acosta.
Que deixou o time todo falido. Montamos um time péssimo em 2007. O Leão tinha acabado de cair. Aí o Carpegiani assumiu, estreou nesse jogo, colocou o Jean, goleiro, no gol.
Que beleza.
Foi um desastre. Primeiro jogo, tava 2x0 pro Corinthians, o Náutico conseguiu empatar. Aí perdemos no Pacaembu de 2x0. Eu fui nesse jogo, foi bem triste mesmo, foi bem de coisa do tipo, vixe, esse ano é pra brigar pra não cair. E esse 3x0 foi pelo brasileiro, o Náutico arrebentou com a gente em 2007.
Sim.
No brasileiro, no Morumbi, tomamos de 3x0 em jogo.
Foi, fiz
tirar satisfações na saída do estádio, eu acabei detido por alguns momentos ali na guaritinha da Praça Júlio Simé, mas ficou não cheguei a tomar muito prejuízo, não.
O jogo do Pacaembu, a torcida foi na frente do portão,
foi,
do ônibus, protestou também, os jogadores ficaram presos no vestiário, né?
Não foi o jogo que você ficou catando pedrinha, não, né?
Foi esse.
Foi
o
esse
do Morumbi, pedrinha? Não, o do Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.
O senhor já teve momentos de detento, então, breves momentos?
Breves momentos de, vamos dizer, detido, né? Detento já ficou meio...
Não deu tempo de fazer uma tatuagem?
Só fiquei num cercadinho, né? não deu pra falar, puxei uma cana nervosa aí.
Mais alguma lembrança, Pedro?
Não, fazer um paralelo meio oposto com aquela eliminação de 2006, né? A reação da torcida foi completamente...
Sim, também. Diferente. Muitas pessoas temiam que se repetisse ontem.
Lembrado, né? Olha como as coisas são, né? Como os movimentos, as tendências, às vezes são seguidas pelas pessoas cegamente mesmo. Hoje você cospe no chão, é capaz de alguém te censurar na arena. Naquele dia, eu lembro claramente, o sentimento de todo mundo no estádio era de tem que arrebentar tudo. Todo mundo apoiou a invasão. Olha como a coisa é louca. Não sei se você tava nesse jogo.
Eu tava
o sentimento
nesse jogo.
Era de aprovação à invasão.
Mas eu lembro, era de aprovação.
Eu tava em casa aprovando a invasão.
Eu tava no estádio.
Eu também.
Mas o que acontece naquele dia? Essa promessa da Libertadores é um negócio que orienta. Então, o Corinthians já tinha feito 2005. Aí, não sei se vocês lembram, a gente ganhou o campeonato com a calça na mão.
Foi.
Porque os caras pararam de jogar... umas rodadas antes, aí perdeu aquele jogo pro Goiás, abriu precedente pra discussão, que não parou nunca mais, e aí o time já tava naquela nhaca. Aí depois virou, teve aquele problema, acho que o técnico era um cara, chama Demar, nem lembro o nome.
O técnico era o Ademar Braga,
Ademar
Braga, que era auxiliar. Ou seja,
já auxiliar do Osvaldo, né?
Já foi tudo Lopes, errado, uma panela lá, desgraçada lá dentro, já tinha questão do Mascherano, já tinha um monte de coisa. Só que a torcida não pegava no pé, porque falava, não, vamos gerar estabilidade pra jogar Libertadores, vamos. Essa merda, desculpa, pode falar palavrão no programa?
Pode, aqui pode falar palavrão no
programa.
Pode falar mal de Deus.
Isso irrita essa Libertadores, cara, porque assim, sempre essa coisa, essa miragem na vida do Corinthians. Aí fala, não vamos brigar, por causa... aí vai esperando. Então, até que ontem, eu acho que, sei lá, era outra, a reação foi outra.
Realmente
até porque
foi.
Tava com dois jogadores. Olha, quem tá no estádio, você só percebe as coisas quando você tá no estádio. O que acontece? Você tava com dois jogadores a menos. A sensação pra quem tava no estádio é que o jogo foi roubado.
Sensação, não foi.
Não foi, né?
Não foi.
Mas quem tá no estádio, você tá vendo outro jogo.
Sim, embora tenha tido uma má vontade do Henrique Ossis, extrema, né?
Exatamente. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Como nós dissemos, as portas estão abertas para que você volte, para que outros integrantes do Neco voltem também. E que da próxima vez seja com boas notícias e com um clima mais positivo. Muito obrigado.
Ah, muito obrigado. Às vezes o clima assim também é necessário, porque são nesses momentos assim de nervosismo é que a gente se reinventa e sai mais forte.
Exatamente. Obrigado, Gabriel, Pedro, Chico.
Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafael. Aí foi um grande programa, uma grande discussão. Pena que talvez não no melhor dia, mas vamos manter essa conexão.
Foi o melhor
aí.
Dia, é assim mesmo.
Talvez.
E para encerrar o programa, por favor, Pedro.
Boa noite. Obrigado, Rafael. Lembrando um pouco do que a Moniquita falou, eu fiz um paralelo. E quem não dá bronca em filho geralmente é rico.
Sim.
E o Corinthians não é elite, o Corinthians é o time do povo.
É mimado, o Corinthians
é um
mimado, time mimado.
O Corinthians,
né?
Não é time de mimado.
Um beijo pra Moniquita.
Muito boa noite, Chico.
Boa noite a todos, obrigado, Rafael. Venha mais vezes, as portas estão abertas sempre pra falar do Neco, de qualquer coisa relacionada ao Corinthians.
Obrigado, Matias. Pra encerrar mais um Samba de São Paulo, esse dos novos, Caio Falcão, Samba dos Meninos, grande amigo de Matias Pinto, que está iniciando um grupo de pagode em breve. Ele toca tamborim, ele está dizendo aqui no grupo de pagode. Então, o samba dos novos agora, Chico. Caio Falcão, você vai gostar desse samba.
Só aqui vou corrigir um erro aqui. O Matias Pinto, ele não toca tamborim, ele toca cuíca.
Ah, é cuíca, exatamente. Me desculpe, Chico. Então, o nosso tocador de cuíca encerra o programa com Caio Falcão, Samba dos Meninos.
Que meu samba está sumido, eu pegava o apito e o quebrado tamborim e fazia da dor mais um samba de criança. Que os bambas dos bambas batiam. Thank you.
bravo apito e um quebrado.